Estudantes do 5º ao 9º ano participam na Câmara desde o dia 7 de outubro do projeto Eleitor Mirim 2018, que é uma iniciativa do Plenarinho, o portal infanto-juvenil da Câmara. O programa vai ao ar em anos de eleições no país e abre espaço para a meninada criar e votar em candidatos numa votação virtual que simula o pleito. E a votação vai até o dia 28 de outubro. E para dar mais detalhes dessa iniciativa super cidadã, nós convidamos a coordenadora do Plenarinho, Ana Cláudia Lustosa. Muito bom dia, Ana Cláudia. Obrigado por nos atender.
Bom dia, é um prazer poder falar desse programa sempre.
Pois é, quais são assim as expectativas dessas crianças, desses estudantes que vêm aqui à Câmara dos Deputados para simular esta eleição, Ana Cláudia?
Na verdade, o eleitor Mirim, ele não precisa da presença física do estudante aqui na Câmara dos Deputados, né? A gente disponibiliza uma urna virtual e aí de qualquer canto do Brasil os estudantes podem votar. Uhum. A ideia da gente é simular mesmo um processo eleitoral, porque os candidatos são fictícios, foram criados por estudantes de diferentes escolas do país. E esses candidatos são pensados a partir daquilo que eles próprios veem no que diz respeito às campanhas, ao que os candidatos fazem, né, ou pela televisão, ou pessoalmente nos seus municípios, e também a partir daquilo que eles esperam ver corrigido no nosso país. Então, é fruto da imaginação das crianças, o que ocupa a nossa urna, né, mas que de alguma forma dialoga com o que a gente vive no país e permite uma experiência eleitoral, né, não só de assistir o que diz o candidato, o que ele está defendendo, como de usar a própria urna.
E essa criação dos candidatos, ela segue em regras que são adotadas aqui pelo Plenarinho ou a meninada pode voar na imaginação?
Eles podem voar na imaginação. O que a gente pede é que eles vão criar, eles criam um partido, eles atribuem um número ao candidato. A única regra que a gente estabelece com eles é uma dissociação de candidatos reais. De fato, os candidatos são fruto da imaginação deles, tanto que nós temos animais, super-heróis, diferentes perfis, né, para os candidatos, porque eles são livres para fazer essa criação. A ideia é que o candidato possa vender aquilo que eles, estudantes, querem que aquele candidato venda ou associe a sua própria imagem, não é?
Uhum. Agora, quais são os personagens aí que eles criaram, esses personagens fictícios para essa eleição, Ana Cláudia?
Este ano a gente tem a Diana Rogers, que é uma candidata que se assemelha um pouco à Mulher Maravilha e tem um traço, né, de heroína. Tem o Oswaldinho, que é uma caveira. Tem o Justinho, que é um leão. Tem o Walter Silva, que é um gato. E tem o Super Betinho, que é um menino. Esses são os personagens, os candidatos desse ano.
Eu lembro que em 2016, né, o candidato vencedor foi o Honestinho, né? Do
Isso.
Partido Honestidade Juvenil, PHI,
Isso.
né, que eles criaram. Foi até por estudantes lá de Tocantins, não é isso?
Uh-huh.
E eu lembro que o Honestinho, ele defendeu escolas inclusivas, transporte uh-huh. de qualidade, o combate ao preconceito.
Uh-huh.
E para esse ano, quais são as propostas desses candidatos aí das crianças?
Olha, a gente circula por um pouco de tudo, né? A preocupação deles tem até investir em tecnologia, em disponibilização de internet, mas a gente ouve falar de novo em segurança, em educação, em combate a preconceito e bullying, em melhorar a qualidade das escolas, investimento em cultura, meio ambiente. Enfim, a gente percebe que é isso que, ou igualdade de direitos também é uma coisa que aparece no discurso dos candidatos, né? De alguma maneira a gente vê que isso que também está em pauta no discurso dos candidatos, mesmo no primeiro turno, né? Quando a gente tinha aí os deputados, porque o nosso candidato é um candidato a deputado, né? Quando a gente tinha aí esses candidatos falando na televisão ou nas redes sociais, a gente percebe que o que os meninos constroem como discurso e como plataforma política está muito próximo disso que a gente vê acontecer no candidato real, né? Uhum. Mas também naquilo que os preocupa, naquilo que eles percebem que afeta a infância brasileira, que afeta a vida dos cidadãos brasileiros quando a gente não recebe, né? Então, eles falam de país justo, país que trate todas as pessoas de forma equilibrada, igual, né? Da vida com dignidade, enfim, coisas que acho que todos nós, de alguma maneira, desejamos para o Brasil.
É, parece que isso aí demonstra uma grande sintonia das nossas crianças com os problemas reais, né?
Exatamente. Todos os programas que a gente tem, dos quais as crianças participam, mostram que elas sabem exatamente as dificuldades que o país tem enfrentado. Seja porque elas próprias estão sujeitas a essas dificuldades, ou porque a mídia, de alguma maneira, divulga isso que está acontecendo. E as crianças, ainda que essa mídia não seja voltada para elas, elas são afetadas por tudo isso que a televisão, que a rádio, que as redes sociais veiculam, né? Então, elas sabem, sim, o que está em questão. No passado, por exemplo, a gente teve, num outro programa, uma criança falava da questão da xenofobia, da imigração. E aí a gente percebe que aquilo estava em pauta naquele momento, continua hoje, mas naquele momento em que ele produziu isso, estava muito, muito em pauta, né? Então, eles estão super em sintonia com o que está acontecendo no país, não só no país, mas no mundo também.
Agora, Ana Cláudia, a gente percebe que esse programa Eleitor Mirim ajuda a desenvolver o espírito cívico das crianças e dos adolescentes, né? Como os conceitos de cidadania e de participação social dos futuros eleitores estão sendo desenvolvidos?
Na verdade, o Eleitor Mirim, a eleição no Eleitor Mirim, ela é a cereja do bolo. A gente, antes desse processo, os professores que participam junto com a gente do Eleitor Mirim, eles recebem uma cartilha e eles com textos e atividades, e eles passam o primeiro semestre todo trabalhando com os estudantes conceitos como democracia, cidadania, representatividade. Eles discutem por que a gente hoje escolhe um representante, qual é o papel desse representante. Então, a gente compartilha com o professor essa missão, porque é o professor que está em contato direto com o aluno. Ele é o nosso principal multiplicador do trabalho que a gente pretende desenvolver aqui no plenarinho, né? Então, os professores trabalham esses conceitos com seus alunos e eleição é um exercício, é como se fosse o coroamento desse trabalho, né? Porque eles podem ver aquilo que eles trabalharam o semestre inteiro concretizado numa urna, numa campanha. A gente recebe, às vezes, vídeos das escolas que fazem campanhas de divulgação dos seus candidatos, convocam pessoas para votarem neles, veiculam essas campanhas nas redes sociais. Enfim, a ideia é que eles possam se mobilizar de uma maneira organizada, de uma maneira comprometida, para fazer com que essa eleição aconteça a partir de um trabalho que já foi desenvolvido. Quer dizer, eles entendem como é que eles chegaram até aqui e o que eles podem fazer para que o seu candidato seja eleito, né? Então, a ideia da gente é trazer, ainda que para estudantes muito jovens, elementos e conceitos desse processo, que é o processo de escolha de um representante, a importância de você estar atento àquilo que ele diz, o que ele defende, como é que ele constrói essa campanha dele, né? Tudo isso já pode começar a ser trabalhado desde muito cedo, é o que a gente tenta fazer com o Eleitor Mirim.
E durante o mandato do personagem vencedor, o que que acontece? Eles continuam trabalhando com esse candidato vencedor? Em que consiste esse mandato? A criança vai interagir com esse candidato? Como é que funciona?
O mandato do candidato, ele funciona, ele acaba sendo de dentro do portal uma espécie de porta-voz. Alguém que pode responder sobre as questões da Câmara para as crianças ou para quem acessa o portal. Como, de fato, ele não pode desempenhar no Congresso Nacional nenhum papel real, né? Ele continua sendo uma ficção. O que a gente atribui a ele como papel é esse de interlocutor entre o parlamento e a infância. Então, ele tem uma página para onde as crianças podem mandar perguntas sobre o que está acontecendo na Câmara, sobre direitos da infância, e ele responde, né? Então, a ideia do candidato é um pouco alguém que faz essa interface entre as questões dos estudantes e a Câmara dos Deputados.
Uhum. Agora, a eleição vai até o dia 28 de outubro, que é exatamente a data do nosso segundo turno. O uhum. que acontece? Como é que funciona essa eleição? O nosso ouvinte, ele pode participar ou essa participação foi feita anteriormente?
Não, pode participar. A eleição é aberta para qualquer pessoa interessada em votar, independente da idade. Não é só voltada para os estudantes mais jovens, ensino fundamental. É para qualquer pessoa que queira participar da nossa campanha, que queira escolher o seu candidato, né, para ser o representante aqui dentro do plenarinho da infância, fazer essa interlocução. E a urna fica disponível no portal. Tem hoje, se você acessa a página do plenarinho, logo na abertura da página, tem um link que dá acesso, uma imagem que já dá acesso à página onde a urna da gente está abrigada. É uma animação que tem a todos os candidatos, como se fosse, né, a campanha de cada um deles, você pode ouvir todos os candidatos. E tem um campo nessa animação que é o campo da urna. Então você clica na urna e abre direto nessa urna para você poder escolher o seu candidato. Então está tudo abrigado dentro do portal Plenarinho, por isso que eu te dizia que não há necessidade de vir até a Câmara dos Deputados para votar. Você pode votar da sua casa, da sua escola, o professor que tiver interesse de discutir isso com os estudantes, ou aproveitar isso que a gente disponibiliza no portal para falar ainda das eleições com seus estudantes, é possível, basta entrar no portal, não tá fácil o acesso, né? E a gente tem uma parte do portal, um menu do portal chamado Participe. Então, tanto você chega ao Eleitor Mirim por esse link que já está na página principal, quanto por esse campo chamado Participe, que dá acesso a todos os programas que o Plenarinho tem.
Agora, o Eleitor Mirim começou em 2010, né, Ana Cláudia Lustosa? Uhum. E nesse período para cá, como é que tem sido o retorno nessas edições anteriores? O que que você pode destacar?
Olha, o retorno tem sido sempre positivo. Assim, a gente recebeu, e por coincidência, alguns professores que participaram do Eleitor Mirim vieram à Câmara depois em outros programas e puderam conversar com a gente. Existem professores que relatam, inclusive, um efeito na autoestima dos estudantes, né, que participaram da eleição, o candidato foi eleito e aí o prefeito da cidade foi até a escola, deputados da cidade foram até a escola valorizar e patrocinar.
Né?
Então, a participação no programa é uma participação que dá àquela escola, de alguma forma, uma dimensão nacional, porque a gente disponibiliza para qualquer lugar, para que qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil possa votar, conheça qual foi a proposta daquele candidato, o que para os alunos é super importante. Ainda que o candidato dele não seja o candidato eleito, de alguma maneira, durante esse período, além do ganho, né, de aprendizagem que eles tiveram, o candidato está aí disponível para associado à escola, para que todo mundo saiba de onde ele veio, por quem ele foi criado. Então, além, eu acho que da aprendizagem que a gente propõe com relação à questão da representação, da escolha de um candidato, esses conceitos dos quais a gente já falou, o que a gente recebe de retorno, em parte, é isso também, é essa valorização dessa escola no contexto no qual ela está inserida, né, no município no qual ela está inserida. O que para a gente também é super positivo. Também tem um valor aí de cidadania em você perceber aqueles alunos mais engajados, se sentindo mais fortalecidos por conta desse reconhecimento do próprio município, da importância da escola, daqueles alunos que criaram aquele candidato.
Agora, deve estar todo mundo aí curioso para saber quando é que vai ser divulgado o resultado do Eleitor Mirim, quando é que a gente vai saber quem venceu essa eleição.
Como a nossa urna é eletrônica, assim como a urna de verdade, na segunda-feira a gente divulga o resultado da nossa eleição.
Segunda-feira depois do dia 28,
depois do dia 28,
logo no dia seguinte, né?
Exatamente. No dia 29 a gente já vai saber quem é o deputado da eleição Mirim do Plenarinho.
Agora, então, vamos dar aí o endereço do portal para quem estiver nos ouvindo e que não participou do Eleitor Mirim, para fazer a sua escolha no seu candidato, que são candidatos criados pelos estudantes, né?
Exatamente. Então, basta entrar, acessar o portal, o endereço é plenarinho.leg.br. Já na página inicial você já encontra uma reportagem que te dá acesso à urna e à votação. E quem quiser conhecer um pouco mais do programa, tem uma aba no menu da página principal chamada Participe, ele dá acesso à página do próprio Eleitor Mirim. E lá tem todas as informações, inclusive o link para a cartilha, com todo esse conteúdo que eu mencionava anteriormente, que fundamenta o trabalho do professor ao longo de todo o semestre para preparar o seu candidato. Então, professor que tiver interesse em conhecer esse material, basta acessar a página do Eleitor Mirim também no portal, nesse campo Participe, que encontra essas informações todas.
Ok, Ana Cláudia Lustosa, ela que é uma das coordenadoras do Plenarinho, né, o Portal Infanto Juvenil da Câmara dos Deputados, que está realizando aí uma eleição para a escolha de um candidato a deputado federal, é claro, é fictício, que foram inventados, né, criados pelos estudantes de todo o Brasil. Ana Cláudia Lustosa, muito obrigada, parabéns pela iniciativa e, olha, parabeniza também os nossos desenhistas, né, aí que fizeram lindos desenhos, criaram todos os personagens maravilhosamente, achei muito bonitinho. E parabenizo a todos vocês pela iniciativa. Tenho certeza que esse programa é um programa que é uma iniciativa cidadã que traz responsabilidade já para os pequenos, para que a sua escolha seja melhor para a Câmara dos Deputados na escolha de um deputado que traga aí propostas que possa ajudar os pequenos. Obrigada, viu, Ana Cláudia?
Obrigada a vocês. É sempre importante para a gente poder falar na Rádio Câmara dos programas do Plenarinho, do Eleitor Mirim e de todos os outros. É uma forma de fazer chegar cada vez mais longe no Brasil essas iniciativas que podem ser aproveitadas aí por tantos professores. Obrigada e bom dia.
Bom dia.